Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteúdo.com. Agora, fique com o programa.
Alô? É da Vigilância Sanitária? Eu quero denunciar um baile no Castelão. Ah, não, peraí. Esquece, esquece. O Internacional respeitou o distanciamento social no placar. Deixa quieto. Começa agora a edição 58 do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral. AG Placar do Brasileirão. O resumão da rodada de fim de semana.
Salve Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o seu resumão do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2021. Estamos aqui para comentar os jogos da segunda rodada que aconteceu nesse sábado e nesse domingo último. Antes de mais nada, só lembrando a você que o jogo Grêmio Flamengo não aconteceu nessa rodada, ele foi remarcado para o dia 26 desse mês de junho. Então, os jogos da semana vão englobar apenas 9 partidas, não 10, como de costume. Então vamos deixar de lero-lero, vamos logo ao que interessa, jogos da semana. Depois de bater o Corinthians, o Atlético Goianiense bateu mais um paulista, dessa vez o São Paulo, em casa por 2 a 0. Com um jogo muito truncado na primeira etapa, as poucas oportunidades foram do time da casa. Aos 22, Natanael cobra a falta e Éder sobe, cabeceando para abrir o marcador para o Dragão. O São Paulo ameaçou antes do intervalo com Luciano e Rodrigo Nestor, mas Fernando Miguel não deixou o empate acontecer. O São Paulo neutralizou a saída de bola do Atlético Goianiense no começo da segunda etapa, porém ainda com dificuldades para criar. Thiago Volpi teve que trabalhar um pouco. Aos 14, fez linda defesa e chute de longe. Aos 26, recebeu recuo de Zé Roberto num lance que devia ter sido gol, né, Zé Roberto, pelo amor de Deus. Só que aos 33, Volpi deu um vacilo. Saindo com os pés, viu Galeano dar um chutão. E após a bola esbarrar em Natanael, ela sobra para João Paulo tocar de cobertura, já que Volpi estava adiantado. É, parece que São Paulo, gol de cobertura, é padrão ainda. O São Paulo saiu na bronca. Aos 31, o pênalti em Luciano foi marcado, mas o VAR chamou o juiz, que cancelou a marcação logo em seguida. Tricolor sem vitórias e o Dragão 100% no campeonato. Quem diria? Num jogo bastante movimentado, RB Bragantino e Bahia empataram por 3 a 3. A primeira etapa começou logo com um gol anulado para o Bragantino. O Arthur marcou, mas não valeu. Depois disso, só deu Bahia. E o aniversariante do dia, Gilberto. Em 5 minutos, o goleador do time marcou duas vezes. Primeiro, cabeceada após ganhar da zaga no jogo aéreo. Depois, chute colocado no canto do goleiro Júlio César. Só que o time da casa começou sua reação ainda no primeiro tempo, mais uma vez com o Arthur, só que dessa vez o gol valeu. O Massa Bruta manteve o embalo na volta do intervalo e empatou rápido a partida com o Luan Cândido aos 4. A pressão continuou até que o argentino Coelho, sim, Coelho, fez um lindo gol aos 22 minutos. Parecia que o Bragantino ia vencer o duelo, mas aos 40, Jonas bateu de fora da área e fez um golaço para empatar o jogo 3 a 3. Um bom início de RB Bragantino e de Bahia nesse campeonato, hein? O Santos vence o Ceará por 3-1 na Vila Belmiro. O Peixe já começa com perigo. Aos 6 minutos, teve chance de abrir o placar em cobrança de pênalti, mas Marinho perdeu. O lance animou o Ceará, que fez John trabalhar em várias finalizações. Porém, quando o Ceará estava melhor, o Santos abriu o placar aos 18 minutos com um golaço de Jean Mota. O Santos era melhor e o Ceará sentiu o baque. Porém, os donos da casa não conseguiram ampliar. O Vozão chegou ao empate no final do primeiro tempo. Após revisão do VAR, o árbitro deu pênalti para o Ceará, cobrado por Vina. O Vozão foi empolgado para a segunda etapa, mas deu contra-ataque ao Santos, que não desperdiçou. Aos 17, o Peixe amplia com o Marinho, após passe do zagueiro Messias do Ceará. O gol tirou a empolgação do Ceará e permitiu o Santos ampliar aos 26. Caio Jorge desvia cobrança de falta de cabeça. É a primeira vitória do Peixe no Brasileirão e a primeira derrota do Vozão. O Fluminense vence o Cuiabá por 1 a 0 em São Januário. Olha só, é só assim o Vasco na primeira divisão. O começo da partida foi de domínio do time visitante. O Cuiabá, porém, não conseguiu ser efetivo no ataque, enquanto o Flu jogava recuado procurando contra-ataques. A segunda metade do primeiro tempo foi diferente. O Flu acelerou e chegou ao gol aos 39. Iago Felipe cruza e encontra Gabriel Teixeira livre para marcar. Querendo reverter o resultado, o Dourado voltou mais ofensivo na segunda etapa e dominou as ações do jogo. Aos 34 minutos, chegou a marcar com Felipe Marques, mas ele estava impedido. O Flu apenas se resguardava na defesa, segurando o ataque do Cuiabá, que não conseguiu mais nada. No fim do jogo, Roger Machado reclamou do aprazível horário de 11 horas de domingo, dizendo que o Rio de Janeiro não é Londres. É, de fato, realmente não é. Com ou sem o calor do momento, o Flu segue sem perder e o Cuiabá segue sem vencer. O Corinthians venceu a primeira no Brasileirão, 1-0 sobre o América Mineiro fora de casa. O América tinha mais presença no ataque, mas no primeiro tempo foi o Corinthians que buscou o gol. Matheus Cavicchioli, acho que o nome dele é esse, teve trabalho com finalizações de Fagner e Mosquito. Porém, aos 28, não pôde impedir o gol do Corinthians em cobrança de pênalti de Fábio Santos. Antes do fim da primeira etapa, o Coelho quase empata. Aos 31, em cobrança de falta de Ademir, mandou a bola por cima. No segundo tempo, o Coelho voltou a rondar a área do Timão, mas continuava com dificuldade em concluir a gol. O Corinthians, seguro na defesa, também arriscava pouco. O jogo seguia nesse marasmo até os 34 minutos, quando o América Mineiro começou a fazer Cássio trabalhar. Aos 37, o América até marcou com o Ribamar, mas o árbitro marcou impedimento. No finalzinho, Ribamar novamente quase marca, exigindo grande defesa de Cássio. Primeira vitória do Corinthians com o Silvinho no comando. O Fortaleza aplicou uma goleada histórica no Internacional em pleno Castelão, 5-1. O baile do Leão começou aos 16. Crispim mandou uma bomba pro gol, Lomba foi buscar e Tite chegou para completar. Tite. O juiz revisou o lance com a ajuda do VAR e validou o gol. E o Inter não curtiu o VAR nesse jogo não. Aos 43, Pedro Henrique levantou o pé e atingiu Robson, que caiu no gramado. O juiz só aplicou amarelo, mas o VAR chamou para revisão. E no fim, o juiz viu que foi um coice que o Pedro Henrique deu, expulsando ele em seguida. Na cobrança de falta desse lance, Lucas Crispim cruza para Robson cabecear e ampliar o marcador para o Fortaleza. E o baile seguiu depois do intervalo. Logo no primeiro minuto, Pikachu aparece na área e, usando investida trovão, marcou um golaço. Aos 9, Robson cruza na área e Zé Gabriel tenta cortar, mas marcou um incrível gol contra, e é esse gol que a gente vai ouvir agora.
Com fé no pé! Gol!
A voz da rodada dessa semana é esse incrível gol contra do Zé Gabriel, o quarto gol do Fortaleza no jogo que o Leão ganhou por 5-1 do Internacional. O negócio foi bizarro. Não sei, não acredito que ele não tenha feito esse tipo de propósito. Mas enfim, nós vamos ouvir o relato da Rádio Inferno. Aos católicos que estão ouvindo, é apenas o nome da web rádio dos torcedores do Internacional. O narrador, Lucas Dalenogare, eu acho que é esse o nome, desculpa se não for, Lucas Dalenogare, e comentários de Pedro Elias, narraram pra gente esse lance incomum. Note a indignação do narrador com a pichotada do Zé Gabriel, ou como ele mesmo apelidou, Zé Delivery. Vamos ouvir.
E vem o Fortaleza, pode ser o quarto, ameaçou o chute, voltou no lance, tocou pra dentro do gol. Meu Deus! Meu Deus do céu, que ridículo! Que ridículo! A entrega foi efetuada com sucesso, aí fez jus ao apelido Zé Delivery. Recebeu, meu... É inacreditável, não tem como explicar o que aconteceu. Não tem como explicar o que aconteceu. O Robson se atrapalhou. Ele jogou uma bola tranquila pro Zé Gabriel. O Zé Gabriel emendou e mandou na gaveta. Um gol contra, mas ele chegou com vontade. Ele pensou, agora eu vou mandar pro fundo do gol. Ele deu uma canelada na bola sozinho. Ele podia dominar e dar o balão. Ele podia jogar por cima do gol, que ia ser arriscado. Jogar pra fora. Ele mandou com vontade pro fundo do gol. Virou passeio. Isso é a assinatura dessa atuação ridícula do Internacional no jogo de hoje. Essa é a coisa mais feia que eu já vi na minha vida. É o pior gol contra que eu já vi o Internacional fazer, porque ele tinha espaço, ele tinha tempo, ele estava sozinho.
O Leão não deixou o Inter respirar, mas em uma escapadela, Praxedes, sim, Praxedes, descontou ainda aos 16 minutos. O ímpeto do Fortaleza ficou menor e o jogo ficou morno, mas nada que impedisse a patada final. O Wellington Paulista aos 40 fecha a goleada 5-1, meus amigos. Olha o Fortaleza aí, segura o leão que eu quero ver. O Palmeiras só jogou no primeiro tempo e foi o suficiente para vencer a Chapecoense, 3-1 em casa. Tirando um susto no início, só deu Palmeiras no primeiro tempo. Aos 6 minutos, Laércio erra o corte em cruzamento e dá um passe de presente para o Wesley abrir o placar. Aos 14, Luiz Adriano aproveita sobra na área para ampliar o marcador. Porém, o juiz havia anulado o gol por impedimento. 7 minutos de análise com o VAR para o gol ser confirmado. Aos 41, mais um de Wesley e um golaço com drible que deixou o zagueiro no chão e chute cruzado. Depois do jogo ele lembrou que se inspirou no Messi, né? Aquele lance que o Messi fez que quase tira a espinha do Boateng fora. A Chape voltou melhor na segunda etapa e chegou ao gol aos 9 minutos com Busanello cobrando falta com força e Jailson aceitando. Depois de lances de perigo com Matheus Ribeiro e Anselmo Ramon, o jogo ficou morno com um ritmo diminuído para ambas as equipes. Essa foi a estreia de Jair Ventura no comando da Chape e mesmo com as mexidas, não conseguiu mudar o placar. Palmeiras vence a primeira, Chape perde a segunda. Depois de um grande tempo, o Alfredo Jaconi volta a receber jogos. Pena que foi derrota do Juventude para o Atlético Paranaense por 3-0. A tradicional neblina de Caxias do Sul desceu, mas se dissipou antes do jogo. Só que a partida estava fria até os 16 minutos, quando Carlos Eduardo chuta para fora, uma boa chance para o Furacão. A Juve perdeu boa chance aos 27 com o Matheus Peixoto. Até o fim do primeiro tempo, foi apenas isso. Só que o jogo esquentou de vez no segundo tempo para o Furacão. No primeiro minuto, Marcinho cruza da direita e Jadson abre o placar de cabeça. Aos 5, mais um do Furacão e mais um de Jadson após corta-luz de Carlos Eduardo. Os dois gols acordaram o Juventude, mas o time gaúcho não tinha efetividade. Para fechar a conta, Nicão, no fim do jogo, marca o terceiro. Furacão 100% nesse começo de Brasileirão. E para encerrar, Hulk esmaga mais uma vez. Só que dessa vez, o Atlético ganhou. Ele fez o gol da vitória do Atlético Mineiro em cima do Sport fora de casa, por 1-0. Apesar dos dois times estarem chegando muito no ataque no primeiro tempo, o Galo foi mais efetivo. Depois de levar muita sorte com a bola na trave chutada por Marquinhos, que quase abre o placar para o Sport, o Atlético aproveitou e ele mesmo abriu o marcador. Aos 13, Hulk chuta de fora da área de canhota e vence Maílson. E a situação do Sport ficou pior aos 18, quando Thiago Neves saiu por lesão. No segundo tempo, mesmo com as mexidas, o Leão não conseguiu chegar com perigo. Já o Galo continuava perigoso e quase Hulk marca mais uma em cobrança de falta aos 22. O Sport ainda teve uma chance aos 43, mas André deu aquela furada que é o normal dele, né? Aquele jogo na primeira rodada foi o anormal. Essa é a primeira vitória do Galão favorito no Brasileirão. Será que dessa vez o Galo ganha? Pelo amor de Deus, né? Classificação do Campeonato Brasileiro, eu vou insistir que no começo do campeonato não tem muito como a gente ver quem tá bem, quem tá mal, porque apenas duas partidas foram disputadas. Lá pra quinta, sexta rodada, a gente já começa a ver quem se destaca, quem tá indo bem, quem tá indo mal. Mas aqui a classificação tá da seguinte forma: o G4, Fortaleza, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense com 6 pontos, os únicos invictos, 100% na competição. E fechando o G4, o RB Bragantino com 4 pontos. Bahia e Fluminense iriam para a pré-Libertadores também, eles têm 4 pontos. Com 3 pontos, todos os times que estão na zona da Sul-Americana: Palmeiras, Flamengo, que tem um jogo a menos, Atlético Mineiro, Corinthians, Ceará e Santos, todos esses têm 3 pontos. Quem não vai para lugar nenhum por enquanto, né? Cuiabá, Sport, São Paulo e Juventude com 1 ponto cada. E no Z4, olha esse Z4. Internacional com 1 ponto, Grêmio com 0 e tem um jogo a menos, América Mineiro e Chapecoense também, 100 pontos marcados. Próxima rodada, no próximo fim de semana, terceira rodada, rodada cheia, só que tem um detalhe, né? Vai começar a Copa América, esse torneio totalmente ridículo, não vai ter nada sobre Copa América no nosso site, e no nosso perfil, se você procurar lá, você não vai ver nada, mas você vai ver alguns jogos desses aqui sendo destacados, que é a nossa forma de compensar essa falta de Copa América, porque a gente entende que esse torneio, num meio de pandemia, é um absurdo. Mas enfim, próxima rodada do Campeonato Brasileiro, terceira rodada, começa no sábado, dia 12, 7 da noite, simplesmente Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, Santos e Juventude na Vila Belmiro. Domingo, dia 13, 4 da tarde, Atlético Mineiro e São Paulo no Mineirão, Grêmio e Atlético Paranaense na Arena do Grêmio, Bragantino e Fluminense na Biabichedi. 6h15 da noite, Bahia Internacional e Pituaçu, Fortaleza e Sport no Castelão. 8h30 da noite, Flamengo e América Mineiro no Maracanã, Chapecoense e Ceará na Arena Condá. E encerrando a rodada, na segunda, dia 14, 8 da noite, Cuiabá e Atlético Goianiense na Arena Pantanal. E é isso, minha gente. Esse é o AG Placar do Brasileirão. Se você tem alguma crítica, sugestão para dar aqui para a gente, é só você comentar na seção de comentários do nosso site, arenageral.com.br, ou na caixa de comentários desse podcast lá na comboconteudo.com, que é nossa parceira nesse projeto. Acesse também nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. É só você acessar o nosso site lá que você vai ter todos os links disponíveis para você. Também te convido a conhecer os projetos da Combo Conteúdo e participar do financiamento coletivo, para manter os projetos existentes e auxiliar novos projetos a conhecerem a luz do dia. É só você acessar comboconteudo.com para saber mais. Nos vemos então na próxima terça-feira com mais uma rodada do AG Placado Brasileirão. Abraços e até a próxima!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.